O boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras, estamos aqui com mais uma edição do Boletim de Áudio do Sintusp, o Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP aqui, produzido e apresentado pelo próprio Sintusp, né? Estamos falando a mesma coisa praticamente, né? Estou aqui hoje novamente eu, Felipe Suna, e estou aqui com o Reinaldo mais uma vez. Fala aí, Reinaldo, beleza?
Beleza. Saudações aí pra todo mundo.
Tá meio bravo, mas a gente vai saber o porquê. E estamos aqui com uma pessoa que ninguém conhece aqui, né? Apresentar ela pra categoria, a Nelly. Fala, Nelly, como é que você tá aí?
Eu estou bem, mas muito raivosa.
Eita, então aí já temos duas pessoas nervosas. Eu não vou falar que eu tô nervoso pra não ter muito ódio nesse programa. Ou pode ter, né?
Deve ter.
Então tá bom. Então primeiro vamos mandar os salves, né, de sempre. Primeiro mandar um salve lá pro pessoal da farmácia, né? O Vitor, a Elias, a Rosa e mais o pessoal de lá que tá acompanhando aí o boletim. Salve pra vocês. Mandar um salve também pra Teca do ICB e também pra todo mundo aí do ICB. E a Nelly também quer dar um salve. Pra quem você vai dar um salve, Nelly?
Para os trabalhadores e trabalhadoras do Agarrac de Bauru, que entram numa nova fase. Agora o patrão lá é FAEPA, na base de produção e cumprimento de meta. Mas a luta continua.
Isso aí. Então vamos para a pauta hoje, que está todo mundo, né? E um grande salve também para o ato que a gente fez aqui em frente à reitoria, que acredito que seja o maior ato que a gente fez depois da pandemia, né? Aos poucos a gente vai voltando aí para a luta presencial e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então um salve para todo mundo que foi em frente à reitoria, foi um ato muito bom. E anti-salve hoje, praticamente o boletim de áudio hoje é um anti-salve por si só, né? Então a gente acabou de fazer aí a reunião com a Copert, que estava todo mundo esperando. Então aqui, ó, hoje o Reinaldo e a Nelly vão passar para a gente os informes, o Reinaldo vai dar uma apresentar e depois a Nelly comenta aí as impressões.
Bom, então hoje foi a negociação da pauta específica, negociação entre aspas nesse caso, né? Porque negociação real não existiu nessa reunião. Como a gente tinha dito, essa reunião ia ser dia 4 de julho, com a presença do professor João Maurício, que é o coordenador da CODAGE, justamente porque eles iriam responder os itens econômicos da pauta, e por isso a CODAGE estava na reunião. Mas o professor pegou Covid na ocasião, foi uma Covid longa, aparentemente, porque eles só marcaram a reunião para depois de um mês, então aconteceu agora, dia 4 de agosto. Mas, como eu disse, é uma negociação muito entre aspas. A nossa pauta específica tinha lá como itens econômicos, a reivindicação principal era do valor fixo, né, dos R$ 1.200,00, para valorizar os menores salários, o reajuste do auxílio alimentação para R$ 1.500,00, cuja justificativa era para recompor o valor de compra do benefício em 2013, também a reivindicação do aumento do reajuste do vale-refeição para R$ 65,00, aumento do piso da categoria para recuperar o piso de 3 salários mínimos. Então, eram esses os itens centrais que tinha ali na pauta específica em relação às questões econômicas. A reitoria iniciou a reunião, o professor João Maurício, apresentando as perspectivas deles. E assim, vou resumir, não tem resumo melhor do que dizer, que foi basicamente não vamos dar nada, zero para tudo, ou seja... Ficaram lá tentando nos convencer dos argumentos deles, depois a Nelly vai comentar melhor, do porquê não podem dar nada. A alegação central, na verdade, foi supostamente a lei eleitoral. Eles dizem que tem uma lei eleitoral que proíbe reajustes. É uma meia-verdade, a lei existe, mas em outros anos já houve reajustes, porque não necessariamente ela se aplica às autarquias, não necessariamente ela se aplica às universidades. Mas, além disso, mesmo a lei ela não proíbe reajustes, ela até permite reajustes dentro da inflação, do último período. E a inflação a gente sabe que é grande no último período. E além disso, também é uma opção política da reitoria, porque eles podiam ter negociado essa pauta antes da vigência da lei. Então também é preciso registrar essas coisas. De qualquer maneira, eles alegando a lei, responderam não para tudo. Dos R$1.200, falaram que é uma preocupação da reitoria, essa questão de valorização dos salários iniciais, mas que isso tem que ser discutido no âmbito do CRUESP. E de fato, também está essa reivindicação na pauta unificada, lá que vai ser discutida com o CRUESP. Mas aí é importante enfatizar que lá no CRUESP, quando o Carlotti ainda era o presidente, eles se comprometeram a fazer uma reunião de um grupo de trabalho para discutir esse tema e também a recomposição das perdas de 2012 para cá. Falaram que essa reunião ia ser depois de 3 semanas, isso em março, e até agora, né, 4 meses depois, não houve reunião nenhuma. Então, no âmbito do CRUESP, não está ocorrendo discussão nenhuma. Além disso, também é importante lembrar que aqui na USP, o reitor, né, aprovou no Conselho Universitário a verba de 100 milhões para os jovens docentes. Ainda não sabemos qual vai ser a forma que eles vão valorizar os salários iniciais dos docentes, mas foi uma política interna da universidade que não ocorreu no âmbito do CRUESP. Em outros momentos também já houve valorizações aqui na universidade, independentemente do âmbito do CRUESP. Mas nós até queremos discutir isso no CRUESP também, mas isso não impede a gente discutir aqui. E no caso dos benefícios sociais, do auxílio alimentação e refeição, o argumento foi em parte a lei eleitoral, mas também um outro tipo de argumento de que os nossos benefícios já eram muito altos, eram mais altos do que das outras universidades, mais altos do que de outros órgãos do Estado. Independentemente disso, a gente mesmo lá reafirmou que a questão é, nós sequer estamos reivindicando aumento real, né, dos benefícios, a gente está reivindicando a recomposição do valor de compra desses benefícios de 2013 para cá. Ou seja, a gente teve perda, né, nesses benefícios e a gente só está reivindicando a recomposição. Mas isso foi palavras ao vento, eles mantiveram a postura intransigente. A gente ainda tentou cavar pelo menos um compromisso de voltar a negociar esses temas logo após as eleições, para ser aplicado assim que a lei eleitoral permitisse, já que o argumento foi a lei eleitoral, e eles deixarem aberto isso, mas também não se comprometeram com nada. Então, o resumo da reunião é isso. E se eu tivesse que resumir uma palavra, foi uma palhaçada.
Então, Nelly, fala aí também suas impressões sobre essa reunião, que foi basicamente para dizer não para tudo, né? Como tem sido, inclusive, ultimamente aí a Copert, né?
Então, companheiros e companheiras, resumindo a reunião de hoje, de apenas uma hora, porque depois de uma hora, um levantou-se e foi, e o outro desligou a tecnologia na nossa cara.
É só uma coisa, né, Nelly, só para complementar, as reuniões estão sendo online, enquanto todos os trabalhadores estão aí vindo presencial faz tempo, a reitoria fica fazendo reunião com a gente virtual para poder fazer isso, né? Dá uma hora, eles desligam a reunião.
Para nós, os trabalhadores, a pandemia passou, né? Agora, para eles, não, né? Para eles, são outros privilégios, né? Então, resumindo a reunião de apenas uma hora com a Copert e presente o coordenador da CODAGE, o professor João Maurício, para negociar nossa pauta específica com discussões apenas das reivindicações econômicas, que tinha por volta de 6-7 itens, né? Bom, pessoal, o que ficou dessa reunião? Dessa reunião ficou o seguinte: autonomia universitária, para nós, trabalhadores, ela está sendo quebrada, né? Por quê? Porque para eles existem autonomia universitária, para nós não, tá? E eles, nessa reunião, tentaram fazer uma relação, uma comparação entre os nossos salários, benefícios sociais com outros serviços públicos, né? Como se nós não tivéssemos autonomia aqui na universidade, certo? Para decidir, né, sobre salários, benefícios sociais e a concessão das reivindicações dos trabalhadores, né? Chegou a falar que, inclusive, né, conceder aumento dos benefícios sociais, o piso, poderia aparecer para a sociedade, né, atos perdulários, né? Então vejam só. Então, pessoal, resumindo mesmo, para nós nada, para eles tudo. Para nós, a morte no local de trabalho, as péssimas condições de trabalho, a não valorização dos funcionários, a terceirização dos nossos postos de trabalho, a venda dos hospitais universitários para as fundações e todo o serviço de saúde, hoje, da Universidade de São Paulo, caminhando para as mãos das fundações, o assédio moral, a saúde mental como a segunda maior causa de doenças dentro da universidade, a precarização dos nossos salários, benefícios sociais e carreira. E daí, companheiros, o que nos resta? Nos resta aquela receita, né, que todos nós conhecemos. A luta e os piquetes. A luta, companheiros. A luta e aos piquetes. É isso que nos resta, tá? Porque esse reitor prometeu muito durante as eleições e prometeu muito quando tomou posse no Palácio dos Bandeirantes. Mas, infelizmente, a promessa deles, eles estão cumprindo para a burocracia acadêmica. Para nós, os trabalhadores, né, todas as mazelas da humanidade e da classe trabalhadora. Boa tarde e a luta, companheiros. Sem luta, reitor não vai ouvir as nossas reivindicações.
É isso aí, Nelly, valeu. É isso aí, né, gente? Acho que isso aí a gente já sabe que a gente só vai ganhar as coisas com luta. Estamos aí já aquecendo os motores, né? Já tem bastante. A gente já viu que os atos estão crescendo aí, nossos, e vamos lá, gente. Sentado e com esses reitores que dizem que são do diálogo, na verdade eles vão conversar para dizer não e para enrolar a gente, né? Então é bem por aí. E aí também, Reinaldo, eu queria que você complementasse com algumas outras questões que eles tocaram, por exemplo, dos 20% do Vale, né? Isso é importante dizer também, que teve algumas outras coisas que eles enrolaram também do mesmo jeito.
Ah, sim. Mas antes disso, eu só queria também destacar uma coisa, né? Quando o professor João Maurício comentou sobre a preocupação com a imagem que a universidade pode ter diante da sociedade, já que os benefícios já eram altos, isso poderia parecer aí, eu não me lembro exatamente a palavra, mas a Nelly citou aí, perdulário. Depois a gente inclusive chegou a comentar, é muito curioso esse tipo de argumento, porque não houve preocupação nenhuma das gestões eleitorais, embora isso tenha sido feito na gestão anterior, mas certamente o Carlotti defendia isso também, quando eles foram fazer lobby junto ao STF e conseguiram aprovar no STF a autorização para os salários ficarem acima do teto do governador. Ou seja, para valorizar os maiores salários, para permitir que os salários de uma parcela muito pequena de docentes ficasse acima do teto do governador, bom, não sei se é muito pequeno docente, mas para que uma parcela dos docentes ficasse acima do teto do governador, eles foram lá fazer lobby. Agora, para valorizar os menores salários, para valorizar, que não é nem valorizar, é para reajustar os valores que a gente tinha alguns anos atrás dos benefícios sociais, aí eles se preocupam com a imagem pública da universidade, ou seja, no mínimo uma contradição, né? Eu pensei em outras palavras, mas vou me conter e vou usar essa. No mínimo uma contradição. Em relação a esse tema, também estava lá na pauta, na parte do Vale Refeição, além da reivindicação de reajustar o Vale, também que não houvesse mais o desconto dos 20% que vem na nossa folha de pagamento. Eles primeiro deram uma resposta padrão, que é, bom, isso é legal, é uma questão jurídica, está na lei lá que tem que ter o desconto, então nós não podemos fazer nada. Nós, né, reapresentamos, né, argumentamos que é uma meia-verdade. De fato, a lei permite o desconto, diz que é preciso ter uma contrapartida do trabalhador de, no máximo, 20% do valor do benefício. Mas é no máximo, não precisa ser 20%. Ou seja, pode ser 15%, 10%, 5%, 1%, que seja. É, inclusive, até lembramos que teve uma greve que eles chegaram a fazer essa proposta de escalonar os valores, só que eles fizeram essa ou outra, que era um reajuste dos valores, a gente definiu pelo reajuste do valor, na ocasião. E aí, eles aparentemente ficaram um pouco surpresos, né? Mas concordaram, anotaram lá, só que aí o argumento do professor João Maurício é: se a gente diminui o desconto, isso é uma forma de reajustar o benefício e isso tá proibido pela lei eleitoral. Ou seja, aí travaram com esse argumento, mas falaram que iam anotar e que no futuro podiam rever isso. Então foi isso, né? Sobre esse ponto em particular.
Certo. Mais alguma coisa para complementar aí, Nelly?
Não, nós até tentamos fazer propostas de voltar a negociar, né, logo depois das eleições e para coincidir ou incidir, né, alguma coisa em janeiro, né, mas não teve acordo, né, e enfim, né, na verdade, não foi negociação, foi enrolação.
É, gente, então, acho que de todas as coisas que a gente discutiu aí, os companheiros já colocaram bem. E quem tava com... acho que gerou, né? Tava todo mundo querendo saber o que aconteceu, tava todo mundo ansioso depois do ato, mas, infelizmente, aí... só tivemos uma aulinha de legislação ali com os professores e não resolveu nada, né? Então, fica aí o convite, né, que a Nelly fez pra luta mesmo. A gente só vai resolver isso na hora que ele olhar ali da janela e a gente estiver ali na porta dele, como a gente já teve hoje, mas que isso daí tem que aumentar aí nos próximos tempos. E então ficamos aí com mais um boletim de áudio do sindicato. Quem quiser ouvir, a gente está no... é só entrar lá no site sintusp.org.br. Então tem todos os boletins de áudio lá, quem quiser rever alguma coisa de outras edições. E os próximos também a gente sempre sobe lá e manda nas redes sociais, no WhatsApp. Então tá tranquilo. Valeu aí, até a próxima.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.